Bel e pedimos que ele nos traga informações a respeito da paróquia Catedral.
Olá, meu querido irmão, Padre Jurandir Dantas. É um prazer muito grande falar com você e ter essa oportunidade também de falar para os seus ouvintes do programa Celebrar. Eu sou o cônego Abel, aqui da Igreja Catedral do Santíssimo Salvador, e a minha participação neste momento, primeiro é para externar a minha alegria a todos os ouvintes pelo momento que nós estamos celebrando aqui na nossa Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Como nós dizemos, a Arquidiocese Primaz do Brasil. Essa paróquia foi criada em 1549, em novembro de 49. Então já são 475 anos de criação da diocese e 350 anos da elevação à condição de arquidiocese aqui dessa nossa igreja arquidiocesana. Quero então convidar a todos vocês a fazer a experiência de uma visita, de um conhecimento. Venham aqui na Igreja Catedral conhecer a beleza dessa igreja, que é um patrimônio do povo baiano e do povo brasileiro. Essa igreja precisa ser mais conhecida para ser, logo em seguida, mais amada por todo o povo. Aqui nós temos a cátedra, é a cadeira do bispo, onde os bispos do passado e atualmente o nosso cardeal arcebispo Dom Sérgio senta para daqui pregar, anunciar o evangelho, ensinar ao povo de Deus, congregar o povo de Deus na fé. Portanto, a Igreja Catedral, neste ano jubilar, ela tem uma participação muito importante na vida dessa comunidade arquidiocesana, exatamente por essa dimensão de ser a igreja do bispo, a igreja do pai espiritual, a igreja daquele que nos governa, que nos orienta, que nos dá a sua bênção. Daqui da Igreja Catedral, o nosso cardeal arcebispo atualmente e outros bispos no passado e arcebispos ordenaram tantos bispos, padres, diáconos, quantas cerimônias, quantas celebrações maravilhosas, majestosas aqui foram celebradas. Por isso nós estamos nesse ano jubilar, proclamado por nosso cardeal arcebispo, exatamente para nós vivenciarmos e louvarmos a Deus por estes momentos importantes do passado e de agora, e pedir as graças e as bênçãos de Deus para que futuramente nós possamos nos lembrar que aqui é a Igreja Mãe da Bahia e do Brasil, da Arquidiocese de Salvador e a Igreja Primacial de todo o Brasil. Qual é a importância dessa igreja? Essa igreja é a continuidade da antiga Igreja da Sé, aquela que fora demolida em 1933. Os padres jesuítas que moravam aqui, de comum acordo com as orientações da época, passaram essa igreja aos cuidados da arquidiocese. E aí o arcebispo passou a governar a Arquidiocese de São Salvador da Bahia a partir dessa igreja catedral. Eu não saberia, em tão pouco tempo, falar tanto, falar outras coisas, falar detalhes desta igreja. Vale a pena você, prezado irmão ouvinte do Celebrar, vir aqui, conhecer essa igreja, valorizá-la. É a sua igreja, é a sua catedral, é a mãe de todas as paróquias, de todas as igrejas do Brasil. Nós estamos atualmente, Padre Jurandir, colocando dois elevadores para facilitar a acessibilidade dos turistas e de quem nos visita aqui. Já colocamos uma rampa especial de acesso na porta da igreja, colocamos corrimãos, estamos trabalhando na arrumação do acervo da catedral e aquele acervo que estava no museu do Palácio da Sé, estamos arrumando para ver se em agosto a gente já inaugura a primeira etapa desta mudança e deste museu e deste memorial que nós estamos organizando. Sim, Memorial da Catedral, assim chamar-se-á o nosso ambiente aqui da Catedral, com esta colocação de todas as peças maravilhosas que fazem parte da história, fazem parte da nossa fé. Eu estou agora mesmo acertando com um técnico que vai restaurar todas as peças de prata, castiçais, cálices e outros instrumentos aqui da igreja. No total de 92 peças serão restauradas para abrilhantar ainda mais e enriquecer ainda mais o acervo da nossa igreja jubilar, a Igreja Catedral do Santíssimo Salvador. Deixo aqui o meu convite a que vocês venham conhecer, venham celebrar aqui, venham fazer um momento de oração e de agradecimento a Deus pela vida da nossa arquidiocese e a vida dessa paróquia aqui na Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Deus abençoe você, Jurandir, pelo seu trabalho, pela sua missão, pelo seu contato, sobretudo com a história viva da nossa igreja, com o povo de Deus. Com que esse ano jubilar traga renovação e bênçãos para você, para mim na minha função de pároco e para todo o povo de Deus que aqui frequenta a nossa Igreja Mãe de São Salvador da Bahia. Graça e paz.
Nós agradecemos, Padre Alberto, a sua amizade e sua atenção para conosco. Obrigado mesmo por sua colocação aqui, o ensinamento que nos trouxe. Eu tenho aproveitado muito. Você viu o ouvinte que o Padre Abel nos convidou a frequentar a Catedral Basílica, a conhecer sua beleza, a contemplar sua beleza. Na verdade, aquela igreja é uma grande joia no Centro Histórico de Salvador. E eu, como professor de História da igreja, eu tenho aproveitado bastante, já há muito tempo, com os meus alunos. No primeiro e segundo semestre, vamos sempre ali fazer visitas ao Centro Histórico. A Catedral, claro, está no roteiro. E ali nós passamos praticamente a manhã inteira estudando arquitetura, estudando a história, os quadros, enfim, toda a beleza daquela igreja. Mas vamos progredir na história, vamos conhecer agora a paróquia Nossa Senhora da Vitória. É uma paróquia fundada em 1901, é uma paróquia antiquíssima da nossa Arquidiocese Salvador e do Brasil, evidentemente. Naquela igreja se casou Caramuru Diogo Álvares Correia com a índia Catarina Paraguaçu e também casaram-se ali dois filhos de Diogo Álvares Correia, o Caramuru. Nós estamos aqui com o padre Luiz Simões, que é o pároco da paróquia Nossa Senhora da Vitória, e agora ele vai um pouco também nos apresentar um pouco da história de sua paróquia, da paróquia onde ele é o pároco, e também a maneira que a paróquia caminha nos dias de hoje.
Caro padre Jurandir, todos os radio-ouvintes da Rádio Excelso que participam desse programa celebrar, nesse momento que a Arquidiocese comemora seu ano jubilar, nós, da Paróquia da Vitória, que faz parte dessa história, paróquia que tem a tradição de que existe desde 1561. Embora nós precisamos ainda fazer pesquisas mais apuradas sobre este assunto, mas que existia lá uma pequena igreja voltada para o mar, que foi até o ano de 1808, teve a sua presença na cidade chamada periferia da cidade. Dom João VI, quando chegou, fez uma doação e se começou a construção do templo atual. E ele chegou e fez a abertura dos portos. Aquele corredor da Vitória de hoje foi, no século XIX, a primeira rua aonde teve a presença dos ingleses, dos portugueses, dos judeus, chamada Primeira Rua Multinacional do Brasil, em que a força econômica, social, teve grande fator importante para o desenvolvimento da nossa cidade. E todos iam ali para rezar, para celebrar seus batizados, os seus casamentos, para terem a vida da dinâmica da fé. Nós, hoje, tivemos uma interferência, tanto no início do século XX, primeiro com o grande urbanista Teodoro Sampaio, que mudou a fachada e a face, o lado lateral da igreja. E no, nos anos 2000, se encerrou 2013 a 2015, fizemos a restauração de forma muito apurada para que o templo estivesse com as condições de participação de toda a comunidade. Hoje, essa paróquia, que tem uma história longa, que aqui não é o momento de contar toda a história, mas para registrar a presença da paróquia na nossa arquidiocese e que, na dinâmica da própria fé, do Concílio Vaticano II, da renovação, das buscas de interação com a participação mais popular, vieram a Feira da Fraternidade, com o encontro de casais, no tempo que Monsenhor Sadoc construiu a creche, o centro de saúde, a escola paroquial, e que foram mantidas pela Feira da Fraternidade. Feira que acontece, este ano fará 45 anos. Era por um período de 42 anos, lá no terreno chamado Barracão da Graça, da família de Dr. Alexandre Cunha Guedes, que sempre cedeu ao Monsenhor Sadoc, depois, no meu período de paroquiato, com muita generosidade, para podermos angariar os fundos necessários de todos os trabalhos sociais da paróquia. Portanto, hoje vamos celebrar esta feira, mês de novembro, lá no Campo Grande. Já há 2 anos fazemos no Campo Grande, porque o terreno foi utilizado para a construção de alguns prédios, mas que a dinâmica da paróquia continua, e os trabalhos e nosso empenho e dedicação para que toda a ação social continue sendo realizada. E conto com todos na presença da nossa feira lá em novembro, lá do Campo Grande. Um grande abraço.
Terra santa de fé e de luz.
Você está ouvindo o programa Celebrar.
Pelos séculos teu canto ecoou, testemunho fiel do Evangelho.
Eu sou o padre Jurandir Dantas, estou apresentando para você o programa Celebrar. Um programa bem específico deste ano, fala sobre Arquidiocese Salvador, porque celebra o seu jubileu, 475 anos de criada na condição de diocese e 350 anos de elevação à condição de arquidiocese. Nós já vimos durante essas semanas vários aspectos da diocese. Estamos no dia de hoje, neste programa, um pouco conhecendo a história das paróquias mais antigas da arquidiocese de São Salvador da Bahia, que também é a diocese primacial do Brasil. Nós estamos aqui com o padre Joilson Jesus dos Santos, que é o pároco da paróquia de Santo Antônio Além do Carmo, justamente porque ela foi criada fora dos muros da cidade. É uma paróquia muito interessante, porque você vai observar que ali, naquele local também, acontecem algumas guerras, por exemplo, aquela dos malês. É uma paróquia tradicional, porque Santo Antônio é muito tradicional também. Ali também tem a tradição do Menino Imperador, festa esta que é celebrada com muita alegria e muito garbou na festa de Pentecostes. A tradição de anualmente saltar um preso. Enfim, o padre Joelson Santos vai agora nos falar um pouco sobre a paróquia Santo Antônio Além do Carmo. Seja bem-vindo, padre Joelson.
A importância da paróquia de Santo Antônio Além do Carmo, hoje Santuário Santo Antônio Além do Carmo, se estende para além das fronteiras religiosas da própria arquidiocese e se mistura com a própria história da cidade de Salvador. A igreja, ela data do ano de 1594, quando foi construída a primeira igreja de Santo Antônio no Brasil. A igreja atual de hoje, o santuário, já é o terceiro, foi sendo ampliado até chegar às dimensões que nos encontramos hoje. Em 1648, esta igreja foi elevada à condição de paróquia, que abarca não somente o bairro de Santo Antônio Além do Carmo, mas também os bairros do Barbalho, Macaúbas, Sete Portas, uma parte da Soledade, e se estende até ali a ladeira do Pelô, ou Largo do Pelourinho. A igreja de Santo Antônio, a paróquia, tem uma importância histórica imensa para a cidade de São Salvador, porque ela esteve envolvida ali na defesa da cidade contra a invasão holandesa. A igreja chegou a ser convertida em quartel. E ali o padre Antônio Vieira pregou o seu famoso sermão nas beiras das trincheiras, incentivando os soldados portugueses que resistissem à invasão dos inimigos, no caso, a invasão holandesa. É uma paróquia de expansão para além do Carmo, porque ela foi fundada além de uma das portas de entrada da cidade de Salvador, que era as Portas do Carmo, que ficava ali na altura onde fica a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho. Para além dessas portas, toda a região que nós pudéssemos contemplar foi então colocada sobre o pastoreio da paróquia de Santo Antônio Além do Carmo. Por ser uma paróquia de expansão, ali então se desenvolveu um catolicismo popular. Muitas devoções. A paróquia chegou a ter 12 irmandades. Metade dessas irmandades eram irmandades negras. E hoje, a paróquia, nós podemos dizer, ela é uma verdadeira guardiã desse catolicismo, ali inicial de Salvador. Temos várias devoções, além da devoção a Santo Antônio, com a sua irmandade. Nós temos também a devoção mais antiga do Divino Espírito Santo na cidade de Salvador, com a sua irmandade, com a coroação do Menino Imperador, que completou este ano 255 anos. Também ali na região da paróquia de Santo Antônio, nós temos a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos dos 15 Mistérios, uma igreja que esteve envolvida na revolta dos malês. Os malês elaboraram a revolta no interior desta igreja. Essa igreja possui também a procissão do encontro mais antiga de Salvador. Esse ano completou 316 anos. Também na região da paróquia, nós temos a única igreja da Bahia dedicada aos pardos, Nossa Senhora da Conceição dos Pardos do Boqueirão, que completa este ano 300 anos. Também, até 1759, a Igreja do Bonfim tinha uma profunda conexão com a paróquia de Santo Antônio Além do Carmo, porque a paróquia se estendia até a Península Itapajipana. Em 1759, com a criação da paróquia de Nossa Senhora da Penha de França, então aí a Igreja do Bonfim ficou justamente ligada a esta paróquia. Além disso, a paróquia de Santo Antônio Além do Carmo é a paróquia onde Santa Dulce nasceu, onde ela foi batizada, onde ela fez sua primeira comunhão e sua crisma. Temos a pia batismal original, onde Santa Dulce foi batizada. Também na paróquia foi criado o primeiro apostolado da oração de Salvador. E hoje a sede do apostolado da oração, como também a sede da Legião de Maria, está na região da paróquia de Santo Antônio Além do Carmo. Tudo isso traz para nós um grande caldeirão histórico, cultural, pastoral, religioso, que nós conseguimos encontrar esta herança viva, essas tradições vivas acontecendo hoje na paróquia de Santo Antônio Além do Carmo. Como disse no início, a paróquia de Santo Antônio, hoje Santuário de Santo Antônio Além do Carmo, é um guardião, né, desta tradição católica originária da cidade de São Salvador.
Eu agradeço muito a presença dos meus irmãos sacerdotes hoje aqui no programa celebrado a Rádio Excelsior da Bahia, a voz do Senhor do Bonfim. São meus irmãos sacerdotes, são párocos aí onde foram colocados para a missão. Agradeço muito a presença deles, agradeço a você, ouvinte, por ter nos acompanhado aqui durante esse momento, 30 minutos de conversa a respeito da história de nossa diocese. Coloquemo-nos sempre na presença do Senhor, que Deus abençoe você e sua família. Tenha uma boa semana.
Você ouviu
Salvador, Igreja Mãe Jubilar,
o programa Celebrar.
De fé a
sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Já imaginou carregar a fé e a história de Salvador em suas mãos? Chegou o Terço do Salvador, um símbolo especial dos 475 anos da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, com referências ao Senhor do Bonfim, Santa Dulce dos Pobres e santos que marcaram a nossa história. Adquira o seu agora na Secretaria da Capela ou na sede da Rádio Excelsior. Toda a renda será destinada à campanha de reforma da Torre da Rádio Excelsior da Bahia, símbolo histórico da comunicação e instrumento de anúncio da fé há mais de 8 décadas. Terço do Salvador, uma oração que fortalece a sua fé e ajuda a manter viva a nossa missão. Garanta já o seu.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Excelsior Revista. bom dia para você que acompanha a programação aqui da Rádio Excelsior da Bahia. Eu sou Victor Pinto e está no ar mais uma edição do Excelsior Revista, aquele programa que vai ao ar sempre, todo domingo, a partir das 6h30 da manhã. Conforme você já conhece, você já sabe o seu ponto de informação, o seu ponto de reflexão, a gente acompanha agora a reflexão da liturgia deste domingo da nossa igreja.
Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo, quero com alegria acolher você no nosso programa Testemunho de Fé, nesse nosso encontro semanal em que nós refletimos a respeito da Palavra de Deus. Nesse domingo nós estamos no 14º domingo do tempo comum e a igreja proclama o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Nós queremos refletir a respeito deste Evangelho, recordando um pouco qual é o contexto no qual Jesus pronuncia estas duas palavras extraordinárias. Primeiro, um grande louvor a Deus, porque Deus revelou aos pequeninos o seu caminho, e ao mesmo tempo também um grande brado, conhecido como o brado do Redentor, em que Jesus diz: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei." Então, é esta a belíssima imagem que nós temos de Jesus com os braços abertos, como aquele Cristo Redentor, lá no Corcovado, no Rio de Janeiro, aqueles braços amplos, dizendo: "Vinde a mim, eu vos aliviarei." E quem é que vai ser aliviado? São os pequeninos, porque o Pai, Senhor do céu e da terra, escondeu essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelou aos pequeninos. Para a gente entender o contexto dessa palavra e apreciá-la com profundidade, eu gostaria de ir um pouco mais para trás e recordar os capítulos anteriores. Veja, eu sei que pode parecer que a gente vai perder tempo, mas eu acho que nós somos capazes de tirar grande fruto desse contexto no qual Jesus pronuncia essas palavras fantásticas e comovedoras. No capítulo 9, Jesus estava expulsando um demônio. E aí, os chefes dos judeus, ou seja, aqueles que são os pastores de Israel, aqueles que deveriam cuidar do povo e defendê-los do demônio, ao invés de reconhecerem em Jesus o Messias, o Salvador enviado, eles simplesmente acusam de Jesus de fazer aquilo tudo por Beelzebu. E então Jesus, vendo que estes maus pastores, os pastores de Israel, deixam as suas ovelhas assim, sendo presa de demônios, ele então olha para aquele povo, se compadece deles, porque são como ovelhas sem pastor. E Jesus diz: olha, peçam operários para messe, ou seja, peçam pastores conforme o coração de Deus. Esses maus pastores, esses pastores de Israel, né, eles deixam vocês aí oprimidos pelos demônios. Vocês não serão capazes de se libertar com esses maus pastores. Então Jesus vai e escolhe os 12 apóstolos. O Evangelho de São Lucas nos recorda que Jesus escolheu esses 12 apóstolos depois de uma noite inteira de oração. Jesus está colocando em prática aquilo que ele mesmo nos ensina, não é? Ou seja, pedi ao Senhor da messe. Pois bem, e aí Jesus envia os seus apóstolos. São aqueles evangelhos que nós meditamos ao longo destes domingos, do capítulo 10, em que Jesus vai dizendo aos apóstolos como eles devem se comportar. Agora, o evangelho desse domingo, os apóstolos voltam da missão. Voltam da missão e voltam alegres, contentes, relatando para Jesus as maravilhas que eles realizaram. E Jesus então prorrompe nesta oração belíssima de louvor ao Pai. Por quê? Porque os pequeninos, estes pequeninos, os pequeninos que foram humildes de se abrir à palavra de Deus, estes receberam uma revelação do Pai. Foram esses que receberam verdadeiramente o segredo do coração de Deus. E qual é o segredo do coração do Pai? Bom, se nós quisermos conhecer os segredos do coração de Deus, precisamos ir para o coração de Jesus. Por quê? Porque o próprio Jesus diz, né, que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Essa frase que está aqui no Evangelho deste domingo é exatamente uma frase que tem o mesmo conteúdo daquele versículo 18 do prólogo de São João, que diz: ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho que está voltado para o peito do Pai, o Filho que está reclinado no coração do Pai, o Filho que está na intimidade do Pai, foi Ele que nos deu a conhecer. Então vejam, nós temos o quê? Temos essa cena dessas ovelhas sem pastor, essas ovelhas maltratadas, esse povo abandonado a si mesmo, com esses pastores soberbos de Israel, que não querem aceitar a revelação de Deus através de Jesus. E exatamente esses pastores soberbos são estes sábios e entendidos aos quais Deus escondeu a verdade. Mas somente os pequeninos é que receberam a revelação. A revelação de compreender que Jesus, sim, Jesus é aquele que reclinou a cabeça no peito do Pai lá na eternidade, e é Ele quem conhece Deus. Se nós compreendermos isso, compreendermos a grandeza de Jesus, amarmos Jesus, nós estamos recebendo esta graça, essa revelação que vem de Deus. Meus queridos, isso é belíssimo, e aqui nós precisamos entender a nossa vida espiritual. Nós precisamos aqui ver este convite do Evangelho deste domingo, de nós termos uma vida espiritual, e uma vida espiritual profunda e verdadeira. Nós precisamos realmente conhecer este amor escondido de Deus, esse amor escondido desde todos os séculos e que agora se revela aos pequeninos. Mas como é que nós vamos fazer? Assim como Jesus aprendeu reclinando a cabeça no peito do Pai lá no céu, né? Assim como Ele conhece o Pai e o Pai o conhece lá no céu, aqui então na terra também nós precisamos reclinar a cabeça no peito, no coração de Jesus. E é por isso que Jesus diz: vinde a mim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos reclinar a nossa cabeça no peito de Jesus, como Ele fez lá no céu. É por isso que existe um paralelo perfeito entre o prólogo de São João, em que o Verbo Eterno, o Filho Unigênito, reclina a sua cabeça no peito do Pai, e aquela passagem da última ceia, em que São João, o apóstolo, o discípulo amado, reclina sua cabeça no peito de Jesus, como uma criança que reclina a cabeça no peito do seu pai querido. Sim, Jesus diz: vinde a mim. A quem é que Ele dirige esta palavra, vinde a mim? Ele dirige aos pequeninos. Ele dirige aqueles que são humildes, aqueles que se fazem como crianças, aqueles que, criancinhas, se jogam no peito de Jesus, como São João se jogou no peito de Jesus para ouvir aquelas palpitações de amor e ver o quanto Deus nos ama. Sim, se nós nos reclinarmos no coração de Jesus, nós iremos descobrir verdadeiramente o que é o amor de Deus e o quanto Ele nos ama. Jesus quer nos ensinar isso. Ele abre os braços e diz: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos." Qual é o nosso peso? Qual é o nosso fardo? Bom, o nosso peso são os amores mundanos. Nós todos queremos ser felizes. Os seres humanos querem ser felizes, mas ficam batendo a cabeça por aí, procurando um lugar para serem felizes. Nós queremos reclinar a nossa cabeça, mas precisamos ouvir de Jesus: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça aqui na terra. Não é aqui que nós vamos reclinar a cabeça. Precisamos reclinar a cabeça no peito do Cristo. E quando nós formos nesse domingo participar da Eucaristia, nós precisamos fazer isso. A comunhão precisa ser isso. Cada missa precisa ser isto. Aquele altar, que é ao mesmo tempo mesa e altar, precisa nos recordar daquela ceia em que o discípulo amado reclinou a cabeça no peito de Jesus, e precisa nos recordar daquele altar que foi o Calvário, onde o mesmo discípulo amado viu aquele peito sobre o qual ele reclinou a cabeça, transpassado, vertendo sangue e água por amor a nós. Meus irmãos, se queremos ser verdadeiramente cristãos, precisamos ousadamente entrar nesta intimidade de Deus. Mas não estamos invadindo a intimidade de Deus. É Ele mesmo que nos convida e que quer que nós entremos na sua intimidade. Deixa eu dizer bem claro, se você não entendeu até agora. É muito fácil ser cristão e não amar Jesus. Eu digo isso até mesmo de mim. É muito fácil ser padre e não amar Jesus. Nós precisamos pedir a Ele esta graça. Essa graça, e é Ele quem nos diz, e a palavra de Cristo não é uma palavra que explica, é uma palavra que faz. Se nós realmente abrirmos o nosso coração, os nossos ouvidos moucos, o nosso coração de pedra, se nós abrirmos o nosso coração às palavras dEle, se nós olharmos para aqueles braços convidativos, aqueles braços amorosos que disse: "Vinde a mim, todos vós com os vossos fardos pesados." Você anda batendo a cabeça, meu filho? Onde é que você anda batendo a sua cabeça? Que fardos você anda carregando? O fardo de querer ser feliz neste mundo? Mas que lugar miserável é este onde você procura felicidade? Onde é que você anda reclinando sua cabeça? Em que paixões mundanas, em que misérias? É na bebida, é na droga, é no sexo desregrado, é no dinheiro? Onde é que você procura a sua felicidade, mas você não vê que você só está se machucando, que você só está se fazendo mal, que na verdade a vida está se tornando um fardo? A vida que é tão bela, a vida que é dom de Deus, a vida que é graça, vai se tornando miseravelmente pesada, porque na sua soberba, sim, aquela soberba da serpente, aquela soberba que dizia a Adão e Eva: desobedeça a Deus, não siga os mandamentos, porque se vocês desobedecerem, vocês serão como deuses, senhores do bem e do mal, vocês poderão fazer o que quiserem. E então o homem pecador proclama a sua liberdade, o homem pecador diz, canta o seu grito de alegria e de liberdade, e como um filho pródigo sai para gastar a sua riqueza em prostitutas, até que finalmente vê que longe do Pai ele só tem o fardo. Ele só tem a comida dos porcos. Meus queridos, como não enxergar isto? Como não enxergar o fardo pesado do pecado? Como não enxergar o fardo pesado de quem procura a felicidade longe de Deus? Ah, os fardos pesados que nós mesmos vamos impondo a nós, colocando em nossas costas, como miseráveis camelos esmagados debaixo de uma carga, num mundo deserto, deserto de felicidade e deserto de amor verdadeiro. Jesus diz, Jesus quer nos dar um fardo leve. Sim, despoja-te desta carga pesada, desta miséria que você mesmo impôs a você. Ouça o grito do Redentor, esses braços abertos, e diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual é o jugo de Cristo? Qual é o fardo de Cristo? O jugo de Cristo é o amor, é a caridade. Mas nós não somos capazes de amor e de caridade. Nós não somos capazes de amar. Nós não amamos Deus. Não amamos a nós mesmos. Não amamos a ninguém. Nós somos inimigos de nós mesmos. Inimigos de Deus. Somente se nos despojarmos deste fardo pesado, debaixo do qual, acabrunhados, nós passamos uma vida de morte e de tristeza, somente se nós nos desfizermos deste fardo e reclinarmos nossa cabeça no peito de Jesus. Aprendei de mim, manso e humilde de coração. Se nós reclinarmos nossa cabeça como um discípulo amado no peito do Cristo, neste coração manso e humilde, se nós ouvirmos as suas palpitações de amor pelo Pai do céu, se nós, como criancinhas, como pequeninos aos quais o Pai revela as coisas, formos humildes e dissermos, eu pequei, pequei contra o céu, pequei contra ti. Eu já nem sou digno de ser chamado teu filho. E, no entanto, o Senhor nos recebe em casa. Nos dá túnica nova, sandália aos pés, anel no dedo. Faz um banquete e, neste banquete, nos convida a sentar ao seu lado e reclinar a cabeça no seu peito. Para dizer, meu filho, andaste tão longe, foste tão longe de mim, tão longe de ti mesmo, tão longe da felicidade. Vem, meu filho, descansa, descansa comigo agora. Reclina tua cabeça no meu peito como um filho. E aprende de mim. Aprende de mim que meu fardo é suave. Se você me servir e me servir, e me servir sempre, você vai aprender a doçura do amor. Como todos os santos aprenderam. Quando os pecadores e mundanos olham para a vida de um santo, o que é que enxergam nesta vida? Enxergam um fardo, uma cruz. Nós olhamos para a vida dos santos e vemos a sua vida miserável de quem carregou a cruz. Mas isso porque somos soberbos. Mas se nós nos humilharmos, se nós formos pequeninos, se tivermos um coração manso e humilde, nós seremos capazes de enxergar aquilo que somente os pequeninos recebem de revelação e de luz. Nós vamos ver que aquela cruz que estes santos carregavam com denodo, essa cruz que os santos carregavam cheios de valentia, essa cruz não era nada pesada. porque todas as vezes que nós abraçamos a nossa cruz por amor a Cristo, nós temos dentro de nós um Cirineu, aquele que carrega a cruz conosco, que nos dá energia, nos dá força, nos dá a graça de carregar a cruz e de amar. De tal forma que quando nós amamos, já não somos nós que amamos, é o Cristo que ama em nós. É Ele que ama em nós. Meus queridos, que evangelho fantástico e que convite extraordinário. O que você vai fazer? Você vai deixar passar esse convite? Você vai deixar passar esta ocasião? Ah, Santo Agostinho tinha bem razão quando dizia: "Ti meo Deum transeuntem." Eu tenho medo do Deus que passa. Você vai deixar passar esta ocasião? Deus está passando na sua vida, está convidando e dizendo: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Lançai sobre Ele as vossas preocupações, como um filho, como uma criança. Um caminho espiritual de uma Santa Teresinha da infância espiritual, como um São João Evangelista, reclinado no peito de Jesus, como uma criancinha no regaço acolhedor de sua mãe. Lançai sobre Ele as vossas preocupações, Ele tem cuidado de vós. Mas isso não será possível se você não se humilhar, se você não aprender. Portanto, o coração de Jesus é isso. É um coração humilde e é um coração da mansidão filial, um coração piedoso. Jesus nos ensina mansidão, que é piedade, humildade, que é pequenez, ou seja, é o caminho dos pequenos filhos, é a pequena via, é o caminho de quem sabe muito bem que o amor nunca é pesado. Mas você não vai aprender isso se você ficar olhando de fora. Você não vai aprender isso se você ficar simplesmente olhando para aqueles cristãos que carregam a cruz. O cristianismo é uma realidade tal que ou você mergulha nele e conhece desde dentro, ou você não vai compreendê-lo. Tertuliano recorda que os pagãos, quando olhavam os cristãos, ficavam assustados. Por quê? Porque o cristão é como uma lâmpada. Aquelas lâmpadas de óleo, como aquelas lâmpadas de Aladim, né? Que a gente tem uma lâmpada de óleo que por dentro ela carrega um óleo secreto, uma unção secreta, um azeite secreto, mas quem olha de fora só vê a chama, só vê o fogo que queima. Então Tertuliano dizia: quando os pagãos olham para os cristãos, eles olham de fora e veem o fogo e se assustam. Eles veem a cruz e se assustam. Eles veem o sofrimento e se assustam. Eles veem o fardo de Cristo e se assustam. Mas é porque eles não estão dentro. Porque somente quem está dentro é que vê a unção. Somente quem está dentro é que vê o óleo. Então eu faço a você este convite. Você que está esperneando. Esperneando para amar Jesus, para dar o seu sim, para finalmente abraçá-lo, eu faço a você esse convite. Ouça, não as minhas palavras, não, ouça dentro de você, que o Redentor dentro de você, de braços abertos, diz neste domingo bendito: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, os fardos dos pecados, de uma vida miserável, de uma vida de filho pródigo que cuida de porcos, eu vos darei descanso. Mas para que haja descanso, tomai sobre vós o meu jugo. Sim, é necessário que tu digas: irei me levantar, vou para o meu pai e dizer: recebe-me como um empregado. Se você tomar o jugo e disser recebe-me como empregado, ele então irá dizer: sou manso e humilde de coração. E você pode reclinar sua cabeça no peito dele, no festim que ele faz para o seu filho bendito que estava morto e voltou à vida. Vós encontrareis descanso, porque é suave o jugo do amor, é leve o fardo da caridade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Depois da reflexão, vamos para um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excélsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto, com orientação espiritual do Padre Danilo Pinto e do Diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excélsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
A fraternidade tem sabor especial quando nos reunimos por uma grande missão. A Arquidiocese de São Salvador da Bahia convida você para mais uma edição do Jantar da Amizade. Um encontro de fé, comunhão e solidariedade em prol da manutenção da Cúria Metropolitana Bom Pastor. Dia 17 de julho, às 7 da noite, na Fundação Instituto Feminino da Bahia, no Politeama. Participe desse momento especial. Garanta já o seu ingresso na Secretaria da Pastoral ou pelo site www.arquidiocesesalvador.org.br.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé,
106,7.
Excélsior Revista.
De volta com o nosso Excélsior Revista, aqui na programação da Rádio Excélsior da Bahia. E agora a gente tem a participação do Frei Gilson, participando aqui com a gente. Preciso descansar em ti, oração cantada.
Preciso
preciso descansar em ti. Preciso descansar em ti.
Oferece tantos descansos, lazeres, passeios, mas muitas vezes até isso me cansa. Eu percebo que só o Senhor pode me dar o verdadeiro descanso. Dizer, eu preciso descansar em ti. Eu preciso chorar minhas lágrimas. Eu quero derramar minhas lágrimas sobre ti. Conhece como está meu coração nesta hora. Senhor, são tantos problemas. Senhor, são tantas dificuldades.